No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde.
Professora Eliane, qual é a finalidade do manejo ambiental no controle de mosquitos vetores para a saúde da população?
O manejo ambiental, a finalidade dele é diminuir os criadores de mosquito. Então, você faz com que o ambiente seja desfavorável, né? Através do manejo do ambiente, você vai manejar para que isso aconteça. E assim, os criadores, eles sejam diminuídos. E a proliferação de mosquitos também, porque os mosquitos vetores, eles causam doença. Então, você diminuindo o número de criadores, você também vai interferir na saúde da população com uma melhor qualidade, que vai diminuir o índice de doenças que eles transmitem.
Cite alguns exemplos de mosquitos vetores que podem ser controlados por manejo ambiental.
Olha, por exemplo, os mosquitos vetores da malária, que fica no grupo dos anofelinos. Os anofelinos, eles podem ser controlados também com o manejo ambiental. Dengue também, como o Aedes aegypti, né? Ele também pode ser controlado com manejo ambiental. Agora, tem um detalhe. Por exemplo, quando tem já um número muito grande de casos de pessoas com dengue, vamos dizer assim, ou com malária, né? Um número de casos de doenças transmitidas por vetores muito alto numa cidade ou numa localidade, então você tem que fazer um manejo integrado. Que o manejo integrado são o uso das três técnicas, que é controle biológico, controle químico e manejo ambiental. Você não pode usar só um, entendeu? Então você tem que usar os três. Por quê? Porque naquela localidade está tendo um número de casos muito altos, né, daquelas doenças. Então, você não pode apelar só para uma forma. Você tem que estudar o vetor, estudar os tipos de criadores, estudar o clima da área para você chegar e interferir com um plano de ação mais eficiente.
O manejo ambiental seria o melhor deles, o preventivo?
É, ele pode ter caráter preventivo, mas ele também pode ser usado quando tiver problemas de infestação e de proliferação dessas doenças, entende? Então, você pode também usar nas duas modalidades.
Quais seriam as técnicas possíveis para o controle de mosquitos vetores?
As técnicas possíveis relatadas, olha, se ele divide em três grupos. É muito voltada para engenharia. Por exemplo, você fazer um plano de drenagem, fazer um plano de terraplanagem, estudos preventivos, né, numa construção de uma represa. Você vai prever a localidade onde vai ser inundada aquela região. Então, você trabalha em cima das melhores localidades para você fazer. Entende? Então, isso é prevenção. Quando os criadores ainda, eles nem estão instalados no local, né? Você nem tem quase que criador. Então, são métodos de manejo ambiental preventivos. Agora, quando você já tem criadores e proliferação de mosquitos, aí você já está trabalhando com a intervenção. Como, por exemplo, você poderia intervir numa represa que já houve inundação? Se você fizer a limpeza das margens, retirando toda a vegetação das margens, você vai estar fazendo com que aquele local seja um pouco impróprio, né? Apesar de que vai ter presença de mosquitos naquele local, mas diminuída. Você vai estar diminuindo, porque eles gostam de sombra, né? Alguns têm preferências por sombra no desenvolvimento larval deles. Outra forma de você fazer seria limpeza de canais na irrigação. Isso aí já é só uma intervenção. Já tem um criador, você tem ali um criador em potencial, que são canais de irrigação. Se você limpar aqueles canais e fazer com que eles sejam revestidos por cimento ou algum tipo de pavimentação, vai fazer com que o fluxo da água seja maior e que não tenha vegetação crescente naquele canal, impedindo o fluxo da água. Porque se parar a água aí, a água corrente, não é, o criador não é formado na água corrente. Então, você vai ter que induzir o fluxo da água, seja ele de represa, seja ele de rio, seja ele de qualquer outra localidade que você possa interferir nesse fluxo. Água parada vai dar criador em potencial, isso com certeza. Agora, por exemplo, eu falei da bolinha de isopor, né, pra você. A bolinha de isopor, ela também pode ser usada dentro do quê? De latrinas, de preferência. No Recife já foi feito isso. Eles tiveram um sucesso muito grande no controle do Culex quinquefasciatus, que é o transmissor da filariose.
Como eles utilizavam as bolinhas de isopor? Assim?
Bolinha de isopor, eles colocavam, porque a latrina é aquela fossa séptica, né, que eles falam, né? É um banheiro, vamos dizer assim, que eles usam com um buraco na terra. Então, é depositado todas as fezes, urina ali naquele local. A água ali daquele lugar, né, que é fechado, acaba sendo um foco, né, um criadouro desses mosquitos. Porque o Culex adora água suja para ele poder se proliferar. Então, se você jogar as bolinhas de isopor em cima dessa latrina, né, ali dentro daquilo que fica lá embaixo, você pode fazer com que essa bolinha de isopor, ela vai se depositar e vai impedir a respiração das larvas e elas vão morrer, né? Elas vão ficar boiando ali, porque a bolinha de isopor, ela tem essa característica de boiar, né? E ela é muito durável, ela pode durar anos ali, então é um método muito eficiente, né? Quando você tem esse tipo de situação, latrinas e presença do Culex, né, do vetor da filariose.
Não é para ninguém jogar bolinha de isopor no vaso sanitário.
Não, não, isso aí não tem, porque qualquer descarga ia mandar embora, né, e pior, ia poluir o local onde esse esgoto ia acabar sendo jogado, né, se for num rio, sei lá, alguma, seria muito, muito ruim isso aí, não é adequado, é só adequado pro local onde é fechado, totalmente assim, que não vai ter acesso a um rio, a um lago, a algum manancial.
Quais as dificuldades práticas para se empregar o manejo ambiental no controle de mosquitos vetores?
Dificuldades, principalmente eu acredito que seja a falta de conhecimento das técnicas para implantação. A pessoa não tem, vamos dizer assim, não sabe que técnicas você deve usar ou não para controlar naquele determinado local, porque tem que ter um estudo para você saber quais seriam as melhores técnicas, né? Eu não estou aqui defendendo para usar só o manejo ambiental, você tem outras técnicas muito eficientes que também devem ser usadas, porém não deve ser usada de forma isolada, tem que ser usada em conjunto, integrada, né, para que ela seja mais eficiente.
Caso da dengue é não deixar
lixo, né, localizado ali nas redondezas. Você tem qualquer tipo de, até uma tampinha de garrafa, o mosquito da dengue ele pode colocar, desovar ali naquele local e pode se desenvolver ali. Água de preferência limpa, parada e que não seja criadouro de solo, por exemplo. Uma poça d'água de chuva ali, ele não vai, não é um criadouro de dengue, entendeu? Ele tem preferências por calhas, por locais artificiais, criadouros artificiais que a gente fala. Artificial por quê? Porque não é localizado aí num meio ambiente aberto, né? Ele numa floresta, vamos dizer assim. Só se for em bromélias, por exemplo, pode ter esse tipo de situação. Ele prefere criadouros pequenos e artificiais também.
É importante a participação da comunidade no manejo ambiental? Como isso acontece?
É muito importante, né? A comunidade, ela pode interferir porque vários locais, como por exemplo lá na Índia, teve um sucesso muito grande que eles fizeram os programas de controle, né? E a participação da comunidade foi assim, o que deu o sucesso daquele controle, né? Todo mundo se envolveu retirando das lagoas que existiam naquela localidade, eles retiravam aquelas plantas aquáticas, manualmente falando, eles tiravam aquelas plantas que boiavam ali nas lagoas, e isso diminuiu muito Mansônia, né? Que é um tipo de mosquito, né? Que acaba sendo vetor de doenças importantes aí. E essa participação da comunidade, ela é, vamos dizer assim, é uma das coisas mais importantes, sabe, do manejo ambiental. Tem que ter a conscientização das pessoas e elas têm que se sentir estimuladas e saber que dá certo. O pouquinho que elas forem fazer, juntando com o pouquinho de outra pessoa, né, vamos dizer assim, vai dar um resultado muito grande, né? Com certeza. Se alguém tiver algum interesse para contato, tá? Meu e-mail é nanepisone@yahoo.com.br. É Nane Pisone, Pisone com Z.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da BIREM
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!